O capitão?
Meu capitão. Quem sabe de onde é isso? Alguém sabe? Nenhuma ideia? É de um poema de Walt Whitman, sobre Abraham Lincoln. Nessa turma, vocês podem me chamar de Sr. Keaton, ou, se forem mais ousados, de O Capitão, Meu Capitão.
Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Estamos aqui com Maurício Aldanha.
E os seus quatro pilares: travesti, horror, decadência e excremento.
Juliano D'Angelo.
Eu tô aqui pra sugar o tutano da vida.
Muito bem, nós vamos falar aqui sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Se você ainda não assistiu esse clássico, olha, dá tempo ainda. E se quiser escutar o cast sem ter visto o filme, tudo bem, porque não tem spoilers. Spoilers leves, né? É isso, Juca? Leves?
Esse dá pra ouvir.
Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos falar sobre Sociedade dos Poetas Mortos, filme de 89, com Robbie Williams e companhia.
Rapadura Cast.
Palavras e ideias podem mudar o mundo. Eu vejo o olhar do Sr. Pitts como se a literatura do século XIX não tivesse nada a ver com estudar medicina ou administração, não é? Talvez. Sr. Hopkins, o senhor pode concordar com ele pensando, devemos apenas estudar o Sr. Preacher, aprender rima e métrica e não nos preocuparmos em alcançar outras ambições. Eu tenho um segredinho para vocês. Aproximem-se. Aproximem-se! Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos. Citando Whitman: oh, vida repleta de perguntas repetidas, de intermináveis filas dos incrédulos, de cidades cheias de tolices, qual a melhor delas, vida? Resposta: que você está aqui. Que existe vida e identidade. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Qual seria o seu verso?
Vamos falar aqui sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Meus amigos, fazia um tempo que eu não via, né? Fazia um tempo mesmo. E rever foi algo interessante porque ele resgatou justamente aquela época de estudo. E olha que eu não tô falando desses filmes Ferris Bueller, ou então Que Eu Te Pego Lá Fora, sabe? Que se passa em colégio, mas com os assuntos nada a ver com estudo, né? Ou Te Pego Lá Fora, eu quero fugir do Bully, eu quero enfrentar o Bully. O Coxinha Vidoidado, ele não quer assistir aula, porque é muito chato assistir aula. A sociedade, ele vai pra uma linha completamente diferente, né?
Na verdade, acho que a pergunta é se nossos colégios foram parecidos com isso, né?
Olha, eu tive um colégio muito parecido no esquema de ser um colégio muito babaca, muito preocupado com uma rigidez, uhum, muito preocupado com o conteúdo que estava sendo dado, mas pouquíssimo preocupado se a gente, se, de como estava sendo dado esse conteúdo, de como era aplicada essa rigidez, essa disciplina, de como era passado para a gente, assim, com um esquema pedagógico péssimo, pavoroso, de repreensão só e de medo. A diretora era uma babaca que gostava de botar medo, que ia pelo terrorismo, mas era um colégio tradicionalista, onde meu pai estudou, e eu me reconheci, e quando eu vi esse filme, eu tava nesse colégio, me reconheci muito, muito. E uma coisa que eu pergunto pra vocês é se vocês lembram como é que vocês eram, o que, que vocês sentiram quando vocês viram esse filme pela primeira vez.
Eu assisti pela primeira vez na sala de aula, cara.
Uau.
O professor passou pra gente, se eu não me engano foi de ciências sociais, e assisti na aula, cara, com os alunos, assim, eu não prestei muita atenção na época e tal.
Mas eu acho que os professores passavam esse filme e iam para os cinemas com os alunos, para os alunos se interessarem, de repente, por poesia ou por isso, estudo, mais do que por eles serem inspiradores, como o John Keating, o personagem do Robin Williams.
Exatamente.
Ah, claro. Tipo, olha como é bom estudar. Olha um filme que fala sobre alunos interessados em ler. E não sobre um filme que na verdade, até a plot no IMDb é muito simples, né? O professor... John Keating inspira os alunos a amar poesia e aproveitar o dia. Olha só a simplicidade da plot do filme. Mas eu não lembro, assim, de no tempo, no buzz do filme, os professores instigarem os alunos a aproveitarem o dia, né, e amarem poesia. Mas sim, tipo, ó, mais um filme que mostra os alunos se interessando por estudo.
Eu estudei por muito tempo em colégio de freira, Juca. Viu, Juca? Eu estudei em colégio de freira que tem uma didática um pouco parecida, né, cara?
Foi um dos colégios também, mas eu digo essa severidade, né, do internato, essa coisa de algum ali com poder de te espancar.
Isso é da época do meu pai, né? E acontecia, né? Acontecia muito isso.
Com certeza alguém que tá ouvindo o cast aí, com certeza já passou por essa experiência, né? Por favor, também comentar aí como é que... Eu não tenho noção de como pode ser isso. Eu não lembro o que eu senti, Juca, quando eu vi o filme. Eu achei muito bonito toda essa questão, isso sempre nunca saiu da minha cabeça, apesar de fazer anos que eu não vi o filme, revia. Eu nunca saiu da minha cabeça essa beleza, assim, do personagem do Robin Williams, ensinando a aproveitar o dia. Aquele começo do filme sempre me marcou muito, quando ele faz ver as fotos, né, dos alunos antigos, que já morreram todos, e ele sussurrando. Eu me arrepio só de lembrar.
Ele é genial, porque já isso, eu acho que esse filme é muito feliz por uma série de fatores, né, mas é mais ou menos tipo porque os Beatles são os Beatles, porque teve uma confluência de talentos incríveis, né, então... falar o primeiro talento, que é o cara que escreveu esse livro, né, que é o Tom Schumann, esse roteiro. Que inspiração, né, porque não é simplesmente, ele não faz truque pro carisma do professor Keating, ou então o truque é realmente conteúdo. O que ele ensina, o carisma dele tá não só na forma de ensinar, mas o assunto que ele tá ensinando, o conteúdo do que ele tá passando. Então ali ele mostra... Meus amigos, vocês estão aí cheios de vida, o mundo inteiro está aberto à frente de vocês, os hormônios explodindo, igualzinho esses caras aqui. A diferença é que eles já estão mortos. Então, é uma ótima forma hiperdidática de mostrar para uma molecada que todo mundo ali pensa que é imortal, que na verdade não, na verdade o tempo vai acabar e que o tempo parece muito longo, mas é curto depois de um tempo. Então... Tem muito aí o espírito do carpe diem, né, do seize the day. Aproveita, porque muita coisa é hoje só, amanhã não tem mais.
É por causa do nome, né? O clube, né? Sociedade dos Poetas Mortos, né?
Exatamente. E qual a melhor forma de passar isso pra molecada, assim, além de uma fatalidade, assim, de jogar na cara, ó, tá vendo essa galera igualzinha a você aqui? Tudo morto. Tudo adubo de flor, como ele fala no filme, né?
Foi a primeira vez que eu vi esse conceito do carpe diem. Acho que ele apresentou pra cultura pop o carpe diem, né? Foi esse filme, né? Hein, Mal?
Não, com certeza. Eu lembro de um amigo meu que tinha uma mãe professora, e ela pintou na parede, cara. Saiu do cinema apavorada, assim, maravilhada. E escreveu na parede, assim, carpe diem.
Genial.
Pintou na parede, assim. O filme foi incrível. Eu lembro do Buzz, estava comentando com o Juca em off, de o único filme que eu vi, posso ter comentado em outro cast, alguma coisa parecida, mas não lembro, acho que já comentei do Sociedade mesmo. De pessoal aplaudindo de pé no cinema.
Olha só. Aproveita o dia. Não deixes que o dia termine sem teres crescido um pouco, sem teres sido feliz, sem teres alimentado seus sonhos. Não te deixes vencer pelo desalento. Não permitas que alguém te negue o direito de expressar-te, que é quase um dever. Não abandones tua ânsia de fazer de tua vida algo extraordinário. Não deixes de crer que as palavras e as poesias sim podem mudar o mundo. Porque passe o que passar, nossa essência continuará intacta. Somos seres humanos cheios de paixão. A vida é deserto e oásis. Nos lastima, nos ensina, nos converte em protagonistas de nossa própria história. Ainda que o vento sopre contra, a poderosa obra continua. Tu podes trocar uma estrofe. Não deixes nunca de sonhar, porque só nos sonhos pode ser livre o homem. Não caias no pior dos erros, o silêncio. A maioria vive num silêncio espantoso. Não te resignes e nem fujas. Valorize a beleza das coisas simples. Pode-se fazer poesia bela sobre as pequenas coisas. Não atraiçoe tuas crenças. Todos necessitamos de aceitação, mas não podemos remar contra nós mesmos. Isso transforma a vida em um inferno. Desfruta o pânico que provoca ter a vida pela frente. Viva intensamente, sem mediocridades. Pensa que em ti está o futuro e enfrenta a tua tarefa com orgulho, impulso e sem medo. Aprende de quem pode ensinar-te. Não permitas que a vida te passe por cima sem que a vivas. A primeira vez que eu me lembro é que... Eu sei que não foi a única, mas eu não lembro agora qual foi a outra vez. Que eu chorei, assim, choro aberto mesmo, sozinho no cinema. Eu fui sozinho, eu tinha 11 anos pra ver esse filme. Eu ia muito sozinho pro cinema, e era uma época muito sozinha, porque eu estudava nesse colégio, eu não me identificava com as pessoas, eu tinha poucos amigos ali. E eu ia muito pro cinema, cidade pequena, né, a gente podia andar muito mais. Eu ia sozinho pra escola desde os meus 7 anos de idade, que dava pra ir a pé. Então, tinha uma vida mais sozinho, que era bom por um lado, e o outro lado era ruim, né. Eu adoraria ter ali uma outra companhia, mas enfim, pelo menos eu podia me virar. E nesse dia, foi assim, na época, no final do filme, né, eu abri o berreiro, assim, de ter que a luz acender e eu falar: Juliano, se recupera, tá na hora de ir embora, vamos sair do cinema. Foi muito forte a experiência, porque me deu, assim, um sopro de esperança, né, cara, você não tá sozinho, você não tá maluco, aquilo ali é que você vive, Porque quando você vive num colégio que é todo assim nesse esquema, você começa a achar que você é que é o maluco, né? Que, porra, eu que não me encaixo nisso aqui é que tem uma coisa errada comigo, eu que tô errado aqui. Então esse filme mostrou, e acho que mostra pra muita gente, que, cara, jogar um pouco de espírito na coisa não faz mal a ninguém. Que muita disciplina dá uma entortada no espírito mesmo.
Há uns 2-3 meses, mais ou menos, eu revi o Cuxina Veia Doidado, né? E o Cuxina Veia Doidado, ele foi lançado 3 anos antes do Sociedade dos Poetas Mortos. E o filme, o final dele, o Ferris Bueller chega lá, né? Você que tá aí, tem que aproveitar mais as coisas, né? Você fica parado na sua casa e acaba não vivendo e tal. Ele faz um discurso todo que só faltou no final o Café Dia, sabe? Que é bem o espírito do Ferris Bueller, né? De você aproveitar as coisas, né? E como o Sociedade ele leva para um lado completamente diferente, ele quer mostrar que a aula, ele é um tipo um contraponto do Ferris Bueller, cara. Ele, enquanto a aula do Ferris Bueller é chata, o Sociedade e o Robin Williams, eles querem mostrar que pode ser diferente e pode ser bacana estudar.
É que no curso da vida da idade, a gente tem o Rooney, que fica toda hora perseguindo o Ferris, porque não sendo também esse ditador, mas não conseguindo nenhuma credibilidade quanto a isso, né? E eu acho que o que é bacana do Sociedade é que ele coloca isso, acho que é uma utopia até o Cuxina Veia Doidado, sabe? Não é à toa que ele olha pra câmera e fala com o povo. Tipo, é uma utopia, não é muito fácil fazer aquilo, até porque não é muito fácil ter os pais que têm o Ferris, né? Aqueles bonachões, queridões, ai, meu filhinho, ou até fáceis de serem enganados, né? Temos aqui o pai, por exemplo, um dos personagens principais, do Robert Sean Leonard, do Neil Perry, que é o que até fez o Robocop lá, aquele cara que tem a cara de filha da puta, aquele pai dele, como é que é o nome?
O cara Kurt do Dead Seven Show, né?
É, o Kurtwood Smith. É, que é o vilão também do Robocop, lembra?
Lembro.
Então, e isso, assim, acho que é muito mais fácil de se reconhecer, de reconhecer, assim, né? Eu me vi muito, assim, no personagem do Neil Perry, essa questão dele querer arte, querer fazer, né, querer interpretar, querer ser ator, e o pai não ignorar completamente isso, querer comandar a vida dele. E isso acho que é muito mais fácil de se relacionar com esse filme do que com o Curtindo a Vida Doidado. O Curtindo a Vida Doidado acho que é uma ficção científica perto disso, sabe?
Sim, não, claro, claro. Foi mais um paralelo mesmo, né? Que o quão diferente é, né? Enquanto os alunos estão lá assistindo. Aula de hoje. É todo mundo lá dormindo. Você vê o contraponto do professor, do Robbie Williams, do John, ele chegando e... Vamos lá, gente. Nada de ficar sentado. Eu vou falar bem baixinho aqui. Chega junto, chega junto. Ele fica no centro da sala e todo mundo chega junto. Nenhum professor daquela escola fez isso, sabe? É por isso que eu considero que Sociedade dos Poetas Mortos é o filme de cabeceira de todo professor, né, cara? Porque não tem um professor que não se sinta inspirado pelo John, cara.
Foi.
Porque ele é incrível. Ele é inspirador, porque ele desconstrói o jeito de você dar aula. Aquela cena que ele pede pros alunos rasgarem a introdução do livro, porque ela é tão burocrática, aquela introdução. Ele fala, pô, tem que tirar isso de você. Você tem que aprender de outra forma. É muito icônica, né, cara? Ele desconstrói a profissão, professor, né?
No dia em que eu revi o filme, eu já tinha marcado com um amigo de rever. E aí, tava na rua, encontrei com uma amiga que era professora, que é professora de francês. E a gente conversando, aí passamos... ela tava indo pra casa, acompanhei ela. E ela, você não quer subir um pouquinho? Eu falei, olha, não vai dar porque eu tenho que ver o filme e tal... Marquei de ver e tal. Aí ela falou, olha, por causa desse filme que eu sou professora. Esse filme me marcou pra caramba. Foi ele que me deu, assim, foi quando eu decidi mesmo. Falei, não, é isso. O filme tem essa capacidade, né? De puxar as pessoas, não só pra ensinar ou pra ser professor, mas acho também muito pelo Robert Sean Leonard, de buscar a tua paixão, né? A dele era atuar, a do Keaton era ensinar. E aí você catar a tua, buscar o teu, aonde tá o teu tesão, né? Que é o movimento, que é o combustível da poesia, né? A gente tem que lembrar que antigamente não tinha fliperama, não tinha aula de karatê pra gente levar, pra gente pedir pra mãe pra matricular a gente. Não tinha televisão, não tinha muita coisa pro jovem fazer. Então ele ia estudar. E o que ele podia fazer com esse conhecimento todo? Poesia, galera. A poesia já foi o rock and roll de uma geração, já foi o punk, já foi a transgressão de uma geração, né? Era essa forma que eles tinham de pirar, e é uma forma excelente se você parar pra pensar, porque você usa tudo que você aprendeu, você usa pra subverter o que você aprendeu, você usa com uma liberdade que você nunca teve, né? E não é uma questão de fuga, né? Por exemplo, a gente passar o dia inteiro estudando e depois passar 5 horas no fliperama, bom, não dá pra dizer... Você pode até mexer no seu... praticar os seus reflexos, mas não dá pra dizer que você vai fixar a matéria. Tudo bem, temos mais aqui nos divertir. Mas, cara, olha que maneiro você poder... transgredir, se divertir usando a sua língua e aí crescendo, né, enquanto ser humano mesmo. Então, esse resgate que ele fez, eu acho que tá super em tempo de fazer ainda hoje, né? Um filme seria fantástico se voltasse aos cinemas ou se tivesse uma regravação, porque a nossa geração também não sabe o que é poesia, a gente não tem a menor familiaridade com poesia, né? A gente não escuta falar muito de Drummond e de Fernando Pessoa, que
virou,
são os
virou...
nossos...
Virou adendo de cartão de cartão de... Né, de cartão de...
Ou então brincadeirinha no Facebook, de pegar uma frase de alguém famoso e colocar lá embaixo, Mr. Catra.
Eu acredito piamente que qualquer pessoa pode criar um poema. Qualquer pessoa. Vocês duvidam?
Não, nem um pouco. Nem um pouco. Eu concordo plenamente.
E agora? E se a gente desafiar agora?
Como assim?
Eu te dou um tema e tu cria uma poesia.
Manda.
Sobre o momento que o pássaro está voando. Assim, a cabeça livre, pode falar o que você quiser. Até porque o personagem do Robbie Williams diz isso, né? Que os poemas pequenos têm o seu significado, né?
Sei lá. Nem poema, né? Nem isso, né? Na verdade, tá falando da cena com o Ethan Hawke até, né? Que ele faz o Ethan Hawke desabrochar e falar o que tá pensando, assim.
Também. Mas tem, antes tem um cara que quer dar uma de sabichão, aí chega lá e lê uma frase, assim, uma frase bizarra, assim, sabe?
The cat sat on a mat.
Exato. Exatamente, Juca. Hein, Juca? O pássaro está voando.
O pássaro rompe o silêncio do céu, preenchendo o seu vazio, desvelando o seu véu. Puta, até rimou. Bom, ficou piegas, mas é claro, assim, essa cena que o Mal tá citando, o Ethan Hawke, eu acho incrível, como princípio, né? Porque eu nunca conseguiria fazer aquilo, porque eu ia estar morrendo de vergonha de estar na frente. Uhum. Como eu agora fiquei aqui com vergonha de ficar imaginando isso.
É, mas você conseguiu entrar nos preceitos do John Keating, né, cara?
E, imagina, aí eu fiquei aqui pensando, o silêncio do céu. O céu não tem silêncio, o céu não faz barulho, mas é aí que tá a poesia, né? Exato. Você misturar, você dar a cambalhota do que é certinho, né? Você transgredir as normas de comunicação, as estruturas de comunicação, né? Bom, o céu não faz barulho a princípio, né? Então... Só que, bom, você me entendeu, todo mundo dá pra entender, e é esse o grande barato da poesia. A poesia lembra que a linguagem, ela meio que nos lembra o lugar da linguagem, né? A linguagem veio depois, a língua falada, de que a gente confia tanto, e que a gente idolatra tanto, e que a gente se fixa tanto, a gente esquece que ela foi nada mais nada menos do que um instrumento que o homem usou pra se comunicar, como uma pá, como um alicate, nada mais do que isso, né? A gente fica muito ligado na palavra, esquecendo que a gente tem que estar ligado no que foi feito, em quem fez a palavra, no espírito da palavra, que aí você pode transgredir tudo e ainda assim ser muito fiel ao... Porque poesia não é só enlouquecer, não é só você pegar a palavra e sair rimando. Não, poesia é você ser muito, muito, muito coerente com o que você quer dizer, o que você está sentindo, independente da palavra. É não ficar ligado na palavra para como é que você vai dizer as coisas. É você poder ter essa liberdade, lembrar, mas não está fazendo sentido. Não, peraí. É para fazer sentido no coração, é para fazer sentido no sentimento, não é para fazer sentido na gramática ou semanticamente, enfim.
E tu, Mal?
Ah, me fode, né? Eu posso ler um poema que eu tenho aqui, meu.
Tá, pode ser.
Amor é um soco levado acima do queixo como um beijo.
Tu já falou isso num cash. Caraca, foi no cash, foi o primeiro de UK Box. Foi o primeiro de... Eu, tu e Rafael Santos, foi o de UK Box dos apaixonados. Aí tu falou assim, não, deixa eu ler um negócio aqui. Aí tu leu isso, aí eu falei, caraca, frase do Ice Kiss, sabe? Do Bombom Ice Kiss. Foi tu que escreveu, né? Legal.
E tu, Jurandir? Futebol.
Futebol. É a arte de chutar uma bola. Uma bola que procura o seu destino. Morrer debaixo das traves.
Boa.
É engraçado porque é um exercício, né? Porque é um exercício de... Por exemplo, Maurício pegou futebol, uma coisa que eu gosto, né? Então é mais fácil eu desenvolver alguma coisa. Mas normalmente na aula o professor ele dá um tema que talvez você não conheça, né? E você tem que exercitar, tem que procurar conhecer aquilo para desenvolver alguma coisa. E acho que é muito interessante isso, porque eu lembrei, assistindo esse filme, voltando um pouco pro... Eu falei lá do Ferris Bueller, que ele tem uma frase que ele fala assim, como é que podem esperar que eu vá pra escola num dia como este, sabe? Um dia blindo como esse. Por quê? Porque ele não sente que na escola ele não vai fazer porra nenhuma, ele não se sente inspirado, ele nem gosta daquilo. Na sociedade... Eu acho que aqueles alunos, eles ficam empolgados quando chega o dia da aula do John Keating, entendeu? Eles sentem, uau, caraca, hoje tem aula desse professor. Eu lembro muito, por exemplo, o professor Jorge Hélio de História, na escola, que quando chegava o dia da aula dele, porra, esse dia tá um saco, né? Mas pelo menos daqui a pouco tem a aula do Jorge Hélio, né? Que o cara desconstruía a história da humanidade. E eu me sentia inspirado com aquilo, entendeu? Então é muito fácil você se identificar com esses professores, né? Por isso que eu concordo que esse filme ele muda a vida das pessoas, principalmente quem é professor. Porque ele vê que ele pode ir além do conteúdo programático, sabe? Que ele pode quebrar a barreira, que ele pode passar aquele conteúdo, mas de uma forma que seja diferente. Que quanto mais diferente for, mais fácil o aluno vai lembrar daquele dia, daquela aula, sabe?
Isso não é nada fácil. Eu já comentei, acho, algum cast, não sei se o Juca já fazia parte. Eu tenho um primo meu que foi ser professor no litoral norte aqui de Porto Alegre, em Capão da Canoa, na praia. Foi ser professor de uma escola. E teve ameaça de morte já pelos pais, cara. De tanto mudar a vida das crianças. O jeito dele... A avaliar os alunos, ela por um diário. Os alunos iam pra casa, enfim, escreviam sobre coisas que pensavam, sentiam. E ele fazia uma roda, conversava com os alunos. E os alunos desabrocharam, assim, contavam a vida deles, ele era um parceirão, um amigo deles. E teve ameaça de morte por pais, cara.
Que isso, olha só, não sabia.
Porque com certeza os alunos falavam o quê? Fui pra casa, fiz uma coisa errada e levei uma surra do meu pai.
Não, nem isso, talvez, eu digo pela mudança. Não acho que ele se intrometia tanto na vida, assim, dos alunos, familiar, na intimidade deles. Mas era sobre, acho que isso, ele inspirava os alunos. E como o John Keating no filme inspirou tanto o Robert Sean Leonard a descobrir sua paixão, como diz aí o Juca, e olha o pai, né, dizendo, sai da vida do meu filho, né? Por favor, não, né? Os pais se incomodam, né, cara? Você tá passando pela autoridade, né?
Não são todos os pais que criam filho pro mundo, né, pra vida. Muitos pais criam os filhos pra eles mesmos.
Eles querem fazer o que eles não tiveram oportunidade, né? Então eles falam assim, olha, eu já ouvi muito isso. E o pai chegar e falar assim, olha, como eu não tive a oportunidade de estudar numa escola boa e fazer uma faculdade boa, você vai estudar numa escola boa e vai fazer uma faculdade boa que eu escolher, porque vai ser melhor pra você. E como assim? Como é que você...
Isso acontece agora, cara. A gente tá falando que a poesia hoje já não é mais a mesma, já foi brilhantemente, viu? Brilhante o que você falou, Juca. Achei brilhante mesmo, sabe? A questão da poesia já foi... O punk já foi, o rock já foi... era o jeito de extravasar, era o jeito de criar, era o jeito de se reconhecer. Hoje em dia, a poesia já não tem esse valor, infelizmente, para a geração de hoje. Mas hoje, em cada... em algum lar, aliás, em vários lares, mas vou chutar pelo menos em um lar desse planeta, está acontecendo agora de um pai sendo autoritário a esse ponto. Você vai fazer aquilo que eu estou mandando. Infelizmente, isso não mudou. E eu acredito que vai demorar muito para mudar ainda.
O Mal fala muito sobre o jovem, né? Eu já, em vários casts, o Mal já comentou, por exemplo, sobre o elefante, que a gente não escuta os jovens, né? O jovem tá lá e a gente não enxerga. A gente pensa que eles não têm poder de expressão. Isso cabe muito o que acontece lá no momento de refeição, lá, os professores lá conversando. O professor que tinha entrado na sala, assim, visto os alunos rasgando os livros, o John Keating tava fora da sala, e os alunos rasgando, e o professor, que porra é essa, cara? Como assim? Estão rasgando os livros? Para com isso. Aí o John Keating vem e explica, não, aí ele sai. Aí ele chega assim, que método interessante, né, de você ensinar as crianças, né? Ele diz, por quê? Eu tô dando a possibilidade deles terem um pensamento livre. Ele fala, pensamento livre aos 17 anos? Olha que absurdo, cara. O jovem, né, cara, não pode pensar, né? Não pode ter poder de...
É o contrário, na verdade, né? Tu vem livre e vai se aprisionando, né? Exatamente. Sendo aprisionado, né? A gente chega livre quando criança e vai sendo aprisionado. Olha que infelicidade. O cara diz que com 17 tu não consegue ser livre. Pensamento livre não consegue ser um pensador, não. Então, com quanto? Com 40 anos vai ser um pensador, é isso? Que terrível.
Porque tem que ter muita energia para lidar com o jovem, né? A gente sabe que essa idade é muito conflituosa, é muito... a pessoa com 15, 16, 17 anos está no momento de definição da sua identidade. É a primeira crise de identidade para criar uma, talvez. Né? Não é a primeira, né? Mas, de repente, é a mais importante, a da adolescência, né? Você não quer mais... você quer romper com os seus modelos, que são papai e mamãe. E aí você fica meio frustrado por isso, porque a pessoa que te deu amor a vida inteira e você quer matá-los, como diz o Freud, né? Que é a idade mesmo de matar a mãe e o pai psicologicamente. Você também não sabe o que tá vindo, você tá extremamente inseguro porque a sua voz tá estranha, o teu corpo tá estranho. É muito difícil lidar com essa energia, então... do jovem, então é muito fácil mesmo os educadores já, eu não quero me meter nessa. E o grande trunfo do Keating, do professor, é também não se meter, mas ele fala, olha galera, investe, você tá na dúvida, você tá em crise, olha pra dentro, é isso que é o grande lance, porque se você não olha pra dentro nesse momento, vai aos poucos ficando meio vazio, porque você vai adotando métodos que você vê que dão certo na vida. Ah, então se eu for educado, eu não crio muito conflito. Se eu for assim, eu não vou incomodar muito as pessoas. Então você vai mesmo que moldando de fora para dentro, não de dentro para fora, que é o essencial. Aí fica um monte de aluno que, como você falou, Juras, lá do Ferris Bueller, um babando na carteira, não tá nem aí pra hora do Brasil e tá vendo a vida passar, né, como diz lá o poema do Walt Whitman. E aí você vê, ou do Thoreau, melhor, vivendo e quando chega a morte você vê que não viveu, né, e isso é um grande risco mesmo que a gente tem. E aí tem que ter muita coragem pra falar pro jovem, olha, vai se auscultar, vai se espreitar, vai descobrir quem você é, vai se investigar. Que melhor instrumento naquele momento do que a poesia, né? É uma coisa que eles tinham também, né? E se a gente... Pelo menos eles eram alunos estudiosos, né? Assim, é legal que isso é possível num ambiente onde os alunos realmente estudem, né? Não sei se seria possível aqui, onde você teria que primeiro desenvolver o gosto pela leitura para depois chegar com a poesia, né? aqui que eu falo nas escolas de hoje, que a gente conhece aqui do Brasil, que eu, bom, eu não sei vocês, mas eu acho que o nosso sistema educacional está muito falido há muito tempo. Então,
sem dúvida.
Pois é, enquanto não pinta nada, coitada, a molecada fica aí, né, meio vagando no limbo.
Mas alguns professores já mudaram algumas coisas, né? Tem alguns professores que desconstruíram a forma de dar aula, né? Eu bato o pé, cara, que esse filme é motivador disso, sabe?
Acho que dos anos 90, anos 2000, foram
anos que mudaram muitos professores ou alunos que viram naquela época e falaram assim, eu quero ser professor pra ser assim,
pra passar
desse jeito, sabe? Acho que muitos professores nasceram com isso, né?
E, de certa forma, cumpre o mesmo papel que o do Ferris Bueller, né? O que é sentar a mão na caretice que o americano viveu nos anos 80. E não só americano, mas uma geração toda, né? Pós-ditadura. A ditadura acabou aqui pra gente, foi o quê? 82, 84? Enfim, bem pós-ditadura, uma caretice do cacete. E aí, o que a gente vai fazer? Uma coisa vazia? Enfim, é realmente um grande sopro de espírito pra caretice, como o Ferris Bueller foi também, enfim.
Interessante também a própria forma que ele apresenta novos conceitos, né? Quando ele quer mostrar que você pode enxergar as coisas por um prisma diferente... O que é que ele faz? O cara sobe em cima da mesa dele, cara.
Genial.
Ele sobe em cima da mesa dele e, ó, aqui eu estou vendo de uma forma diferente. Aí pergunta, por que que você acha que tá diferente, fulano de tal? Ele disse, não, porque você tá vendo de cima, olhando pra baixo. Você é mais alto do que a gente. Ele, não. Porque eu tô vendo tudo por um prisma diferente, né? Mesmo que isso possa parecer bobo ou errado, eu tô vendo tudo diferente. Ele faz todos os alunos subirem na mesa pra ver aquele ambiente de uma forma completamente diferente, né? Só o ato do professor chamar o aluno pra ir lá na frente e mostrar um trabalho, apresentar um trabalho, você já enxerga a sala de uma forma diferente.
É, e já é revolucionário,
já,
né?
É
você,
demais.
Cara, o que que o cara tá falando? Eu, não só pela nova perspectiva, é verdade, mas também, o que que o cara tá... O professor tá mandando eu subir na mesa dele? Como assim? Mas pode isso? Mas se pode isso, o que que... Você começa a revolucionar essas barreiras, né? Do que pode, o que que não pode, numa instituição de ensino da caretésima como aquela... Essas barreiras eram muito grossas, né? Como o The Wall, como o muro lá do The Wall, né? É uma coisa quase que intransponível. E a frase dele nesse momento é "Dare to strike out and find new grounds." Tenha ousadia de explorar por aí, de sair para explorar e achar novos terrenos ou novas perspectivas. Porra, cara, isso é do cacete para falar pro jovem, sabe? Tem que ter culhão para mandar essa para jovem.
E mais ainda um cara que passou por tudo isso, né? Porque ele começa o filme dizendo, eu sim, já estudei e eu sobrevivi nesse mesmo colégio.
Já estudei nesse inferno, ele fala, né?
Legal, a escola chama Hilton, né? E ele fala de Helton.
Bacana isso, então tu tá ouvindo tudo isso de um cara que já passou por tudo isso e tem essa visão de mundo, né? De vida. Só queria dizer mais uma coisa que eu acho brilhante do roteiro. É como ele dá espaço para os protagonistas, para os meninos, que é isso que fala, né? Ele é a poesia e os meninos estão lendo Kieran, entendeu? Eu classifico o Robin Williams no filme como a poesia lida por eles, entendeu? Então, ele é isso, ele tá ali e sai. Pode reparar que quase todas as cenas ele fala e sai de cena, para deixar os alunos se expressar, sabe? Eles descobrirem esse amor dentro deles.
Ele solta a bomba do conceito, né? E deixa os caras se virarem, né?
Isso, achei lindo. Eu classifico ele como a poesia e eles leem o Robin Williams a todo tempo, ou alguns leem, né? De uma certa maneira, mas outros não. E comparando com os filmes que a gente tem na filmografia aí do americano, então, quantos filmes produzidos com professores mudando vidas de alunos, né? E esse eu acho que é perfeito por isso, diferente por isso, porque ele dá espaço aos meninos, aos outros e não só ao professor, ao mestre, né? Temos até o mestre com carinho, temos Mudança de Hábito, temos Mentes Perigosas com a Michelle Pfeiffer, tantos outros filmes que falam sobre o mestre e os alunos. Aqui esse mestre, ele é o mestre maior, né? É o mestre que ensina os outros a também serem mestres.
E eram filmes que passavam na Sessão da Tarde, né? Acho que naquela época, alguém da direção da Sessão da Tarde pensava muito isso sobre educação, né, cara? E passou todos esses filmes, passaram na Sessão da Tarde várias vezes, né?
Vou botar esse filme aqui hoje pra aquele aluno safado que matou a aula pra ver a Sessão da Tarde hoje. Vou mostrar esse filme aqui educacional pra ele se tocar, se ligar na missão.
O personagem que é mais fácil de se identificar é o personagem do Ethan Hawke, né? Porque por incrível que pareça, tem mais gente tímida numa sala de um colégio do que gente extrovertida, né? Tem muita gente que não consegue falar em público, que conversa com seus amigos somente, mas tem dificuldade pra ler. Tem gente que tinha pânico quando o professor chegava assim: vamos, a matéria é tal, página tal, vamos começar a ler. Aí cada um lê um parágrafo, fulano de tal lê um parágrafo, fulano de tal lê outro. Tem gente que tinha pânico com isso, cara. Ai, meu Deus, ele não vai me escolher não. Você ficava se escondendo, assim, atrás do cara que tava na tua frente, sabe?
Torcendo pra bater o sinal, né?
Isso, olha, isso é um absurdo, cara. O bacana é que o John Keaton, percebendo que o Ethan Hawke tinha esse problema, ele tentou desconstruir, né? E tentou levar na esportiva, tanto que ele fala assim... Chegou o momento que tu tá apavorado, né, cara? Ele brinca com o Ethan Hawke falando isso.
Ele tá indo embora da sala e volta pra sala e diz, né? Eu sei que você tá apavorado.
E a forma que ele tenta quebrar esse tabu do menino não conseguir se expressar é demais.
É dessa forma, cara, dando atenção, né? Porque, na verdade, o cara tem medo de falar porque ele acha que o professor acha ele um zero.
Exato.
Então, acho que o Keaton fazendo isso diz, olha, eu quero te ouvir, entendeu?
Fecho meus olhos. Uma imagem flutua ao meu lado. Um louco dentuço suado com um olhar que golpeia meu cérebro. As mãos dele me estrangulam. E ele está balbuciando algo. Balbuciando a verdade. A verdade que é como um cobertor que deixa sempre seus pés com frio. Você empurra, estica, nunca há suficiente. Você chuta, bate, nunca nos cobrirá. Desde que chegamos chorando até partimos mortos. Só cobrirá o seu rosto enquanto você berra, chora e grita.
Até me lembrei de uma palavra que eu aprendi há alguns meses que eu adoro brincar. Chama serendipidade.
Olha.
Que é o serendipide, que é a arte ou ofício de você colecionar pequenos detalhes. Você buscar pequenos indícios de coisas. E aí... ele dá aquele espetáculo, né, de botar ele lá na frente, de, bom, vamos criar uma poesia agora. E aí, o que você tá vendo? Um velho tonto, um velho nananana. E aí sai aquela pérola de poesia dele, ele encosta a cabeça nele, os dois encostam, ele pega a cabeça do Ethan Hawke, encosta na dele e fala, não se esqueça disso. Só isso.
Lindo.
Não se esqueça disso. Porra.
E ele consegue quebrar a barreira da timidez, cara. É uma barreira quase intransponível, cara. É difícil passar isso. É difícil passar isso porque eu lembro que... Eu nunca tive essa dificuldade, mas na época do colégio, eu tinha amigos que... Meu irmão, era o terror, cara. Eles tinham terror de trabalho em grupo que tinha que apresentar lá na frente, por exemplo. E cada um tinha que falar um trecho do trabalho.
Uhum.
E o cara... você via, cara, o cara passando mal, se tremendo. Meu irmão, isso é muito mais comum, é capaz de você que tá ouvindo esse programa, por exemplo, ter passado por isso, ou até hoje ter esse problema, cara. Porque você se sente meio que, eu não vou complementar em nada, né, cara? E você, quando você consegue, assim, como é como se você estivesse numa batalha e consegue passar por essa barreira, você fala pela primeira vez, assim, abertamente, como se você estivesse sozinho e na sua casa, você vê que você se sente muito melhor, você se sente outra pessoa, cara. É por isso que eu digo que a faculdade é muito importante pra isso, porque às vezes no colégio você não tem força de expressão nenhuma, mas quando chega na faculdade você tem voz, porque é você que faz o trabalho, é você que vai lá na frente apresentar, é você que toma a iniciativa das coisas, né? Então, é muito mais fácil você se soltar na faculdade.
É que acaba que tu escolhe a faculdade, né? Na maioria dos... em alguns casos. Tem casos que também o pai influencia, a família influencia, né? Mas você, na verdade, na teoria, você que escolhe a sua faculdade. Então, você tá lá por seu mérito, por sua responsabilidade, né?
Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês acham que o professor tem que educar os alunos?
Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu acho que, a princípio, não. Eu acho que assim, é muito relativo essa pergunta, porque, sim, ele tá educando, ele tá dando algum tipo de educação ali. Mas eu acho que você tá perguntando de educar, de que, não fala isso em público, não faça isso, tenha modos, né? Dar modos, eu acho, né? Que você tá querendo dizer, é isso?
Também.
Isso eu acho muito complicado, eu acho que não. Porque você pode reparar que aqueles alunos eram extremamente bem educados. Eles já vieram educados, assim, eles tinham modos já, né? Eram pessoas educadas nessa questão de convívio social, de vandalismo, de egocentrismo, enfim, acho que eles já tinham, estavam numa instituição tão rigorosa, tão pesada, que eram bem resolvidos nessa questão, de modos, eram pessoas educadas, uma escola cara. Então, eu acho que não. Não é o dever do professor, apesar de ser também um sinônimo de educador. Agora, o que ele ensina, quando o professor é bom, ou quando o conteúdo que ele passa é bom, sem dúvida o que ele vai ensinar vai influir na educação do aluno, até nessa outra educação de modos mesmo, né? Porque você começa a entender a coisa de outras formas. Agora, não é para ser papel do professor ensinar modos ao aluno, embora muitas vezes precise, né? E embora muitas vezes os pais acham que estão pagando por isso, né? Eu tenho alguns amigos com filhos, e aí, volta e meia, eles me contam histórias escabrosas de reunião de pais, onde o aluno foi extremamente mal educado, e a escola repreendeu firme, chamou os pais, e os pais chegam e perguntam: mas eu tô te pagando pra quê? Não é pra dar educação pro meu filho? Não, meu amigo, não é não. Isso é papel seu. Eu tô aqui é pra dar outro tipo de educação pro seu filho. Uma grade curricular, são outros 500. Agora, modos, bom senso, respeito, principalmente respeito ao próximo, isso aí é papel dos pais.
O colégio, o professor, ele educa no sentido de ensinar conceitos, né? E em casa é o educar no sentido de ser educado, né? De você saber os modos, como se portar. Mas é fácil, por exemplo, o aluno chegar em casa e falando um palavrão, aí fala assim: onde é que tu aprendeu isso? No colégio. Finalmente é isso, né, cara? Você aprende muito mais com o convívio social, né? Quando você tá com outras crianças e com outros tipos de educação, com outras
culturas. Meio te educa, né? Isso sem dúvida, né? É. Isso em qualquer lugar. Se uma criança morar na selva, como o Mowgli, vai virar um menino lobo, né? Então, acho que o meio faz. Né? O meio te ensina também. Agora, quanto à pergunta, acredito, assina embaixo com o Juca. O professor tem que ensinar a grade curricular, né? Os pais, os modos. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês tiveram professores que lembrassem um pouco o John Keating ou não?
Eu tive, e inclusive foi o professor que me inspirou em criar o Cinema com Rapadura. Professor Arnoldo Alves, meu professor do primeiro semestre da faculdade, professor de empreendedorismo. Ele desconstruiu a forma de passar conteúdo, cara. Era assim, ele fazia tudo diferente. Nada de, pega esse livro pra ler. Ele fazia diferente. Ele sentava do teu lado, sabe? Ele fazia os alunos se movimentarem na sala. Ele fazia uma parada diferente. O jeito que ele passava conteúdo era uma forma que fazia com que a gente se inspirasse, né? Meio como o Joe Keating, né? Ele deve ser filho do Sociedade também, sabe?
Ó capitão, meu capitão, finda é a terrível jornada. Vencida cada tormenta, a busca foi laureada. O porto é ali, os sinos ouvi, exulta o povo inteiro, com o olhar na quilha estanque do vaso ousado e austero. Mas ó coração, coração, o sangue mancha o navio, no convés, meu capitão, vai caído, morto e frio. Ó capitão, meu capitão, ergue-te ao dobre dos sinos, por ti se agita o pendão e os clarins tocam teus hinos. Por ti buquês, guirlandas, multidões, as praias lotam, teu nome é o que eles clamam, para ti os olhos voltam, capitão. Querido pai, dormes no braço macio, é meu sonho que ao convés vais caído, morto e frio. Ah, meu capitão não fala, foi do sábio o sopro expulso. Meu calor meu pai não sente, já não tem vontade ou pulso. Da nau, ancorada e ilesa, a jornada é concluída. E lá vem ela, em triunfo da viagem antes temida. Povo, exulta, sino, dobra. Mas meu passo é tão sombrio, no convés, meu capitão, vai caído, morto e frio.
Eu tive uma professora assim, muito depois da escola, que quando eu fiz um curso de shiatsu, e na parte de aprender sobre a medicina e a filosofia oriental, tive uma professora fantástica, a Lara, e aprendi muitas coisas dessas, assim, de buscar a essência e de olhar de uma outra forma, ter uma outra uma outra abordagem para as coisas, né? E nunca esqueci uma coisa que ela falava que eu acho linda, é que o que interessa na vida é o amor. E a música é o amor em forma de som, a harmonia. A arte é o amor em forma visual. As esculturas são amor em forma tátil. A gentileza é o amor em forma de convívio social. Então ela falava isso, busque o amor das coisas. Descubra onde é que tá o amor ali e confia nele e vai atrás dele.
E tu, Mal, tu teve algum mal? Ou tu ficou mais nos professores didáticos aqui? Chegava, na aula de hoje, vamos falar sobre isso, um abraço.
Ah, mas de idade, eu tenho um carinho pela Sandra, uma professora de matemática, que era muito afetuosa. É muito difícil ter afeto, né, nesse ambiente. Acho que os professores, eles acreditam que se tiver afeto, eles não vão conseguir passar autoridade, logo não vão conseguir passar a matéria. E, ou é na cultura do medo também, né? O terrorismo, como disse o Ju. E a Sandra passava muito afeto. Isso eu nunca vou esquecer, assim. É muito querida, assim.
Hoje, se acontecesse, por exemplo, o que o John Kitty fez ali com o Ethan Hawke, de chegar e colocar cabeça com cabeça, o pessoal ia imaginar de outra forma, sabe? Não ia levar do lado da educação, ia levar mais pro lado que o professor tá querendo alguma coisa a mais com o aluno, sabe? Hoje em dia, o professor não pode tocar no aluno, cara. Em nenhuma instância. Não pode apertar a mão do aluno.
É, e também, assim, querendo... fazendo um pouco o advogado do diabo, é muito complicado também para o professor, para quem quer ser professor, quem está no papel de professor, essa parte dos alunos sabichões, né? Os alunos mal educados, né? Porque como está na fase de se afirmar para caramba, então tem gente que quer se afirmar, descobre que tem um talentinho ali, faz uma ou duas piadas e a galera gosta e vê que você pode se inserir socialmente por esse filão, então vira o engraçadinho, vira o espertinho, vira o transgressor. E aí, cara, vira o inferno dos professores, né? Porque é uma situação muito chata você tá no papel de dar aula e ter que lidar com esses engraçadinhos desrespeitosos, cara, porque você sabe que é uma criança, você sabe que, na verdade, não, o que ele tá fazendo é uma coisa muito clichê de autoafirmação, mas enche o saco, machuca, ofende da mesma forma, né? Lembro que quando eu fui, duas vezes eu fui dar oficina de informática para uma molecada carente, através de um projeto social, de uma ONG e tal. Por um lado, era um barato, porque você encontrava essas pessoas, assim, sedentas de conhecimento, e quando descobriam algumas coisas, dava um clique, você via o rosto se iluminar, e isso realmente é sem preço ali, deu para entender a beleza da profissão e como tem muita gente apaixonada por isso, mas também deu muita vontade de esganar, sabe? De pegar o pescoço e esganar um ou outro aluno ali.
Criança é foda, né?
Que é insuportável, assim, era de 14, 17 anos, mais ou menos.
Putz!
Porra, os moleques assim da pá virada, cara, da pá virada, e não tinha o que você falasse que fizesse o moleque cair em si. E isso, falando nas pequenas coisas do filme, essa foi a parte assim que eu falei, caraca, aí, o filme me ganhou ali, logo mais ou menos no começo do filme, quando chega aquele aluno espertinho e chega e fala, ah, lê o teu poema, o gato sentou no tapete, né, isso que quer dizer o cat sat on the map, só que rimando.
Uhum.
E aí, a reação do Robin Williams foi perfeita, porra, 40 horas de aula por semana, e ganha mal pra cacete do estado, que é mal pago, não sei no estado de vocês, mas aqui no Rio o professor é extremamente mal pago. E aí, do estado, claro. E aí, porra, tu pega um aluno desse, cara, você é muito difícil, o professor, e aí a gente conhece um monte, que detona o aluno, é muito difícil você não detonar o aluno, não tentar educar no sentido de, meu irmão, não é assim que as coisas funcionam. E você distribui 3 tapas nele e não entende que ele não vai conseguir ultrapassar a dor do tapa para chegar na informação que você tá dando a ele.
Exato.
E a forma que ele deu foi fantástica. O cara fez piada, falou, coisa simples, muito bom, poema simples. Muitos poemas maravilhosos são sobre coisas simples. Mas olhou no olho dele e falou, mas tenta não fazer o poema vulgar. Não deixa cair no poema vulgar, mas dando um toque, sabe? Como se ele tivesse se esforçado muito para fazer isso. Aquele poema. Porra, cara, desarmou o aluno completamente. E no final, na cena final, ele é um dos que estão lá apoiando, sabe? Ele ganhou o aluno naquele momento. E, aliás, só uma curiosidade, aquele aluno era um aluno de verdade daquele colégio lá, onde foi feitas as locações e ganhou essa linha, assim. Era só para ser um figurante, mas ganhou essa linha.
Mas é interessante, Ju, que quando tu falou lá no começo, em relação à diretora, né, que tinha uma diretora que era uma sacana e tudo, eu acho extremamente complicada essa função, porque se você não demonstra que é autoridade, as crianças ficam descontroladas, cara. Ficam sem controle. É aquela parada. Como é que você vai controlar hoje uma criança? Se você falar assim, fulaninho de tal tá fazendo muito barulho na sala. Você chega, fulaninho, sai da sala. Ele, não saio. Vou ficar aqui sentado. Aí você vai lá e pega no braço do menino pra tirar ele da sala. Aí já vem os pais, professor agrediu meu aluno, meu filho. E, sabe? É meio difícil. A figura da autoridade tem que existir. E a autoridade é aquela quase... Que do exército, sabe? Não que ela vá praticar daquela forma, mas tem que ser aquela pessoa que o aluno olha e fala assim, lá vem o diretor, todo mundo fica calado assim, sabe? É lógico que quando eu falo de professor, o professor sim pode fazer diferente, mas quem comanda a escola tem que ter uma autoridade assim máxima, assim, que os alunos olhem e temam.
Não, concordo, é extremamente difícil você conseguir... Esse meio termo entre a autoridade e a empatia, né? É muito difícil. Eu acho que por isso que tá o grande mérito do filme. Ele conseguiu, numa naturalidade, numa classe fantástica, né? Tá certo, não era um diretor, ele tem que ter muito menos autoridade que o normal. Mas mesmo assim, ele tem que ser o senhor da sala dele. E naquele momento, ele conteve... Se ele fosse escroto, sabe? Ali poderia nascer inimigos mortais. Se ele fosse escroto com aquele aluno... O aluno ia pegar como missão pessoal. Agora eu vou pegar esse cara. Mas eu vou maltratar. Ele vai se arrepender de ter sido escroto comigo. E aí que começa. E começa o movimento errado. E ele, cara, ele neutralizou o rebelde de uma forma engraçadinha, né? Porque a galera ri, né? O nego dá uma risadinha, tipo aí, ó, tirando com o professor. Olha lá, maneiro. E ele consegue desarmar todo mundo. Ele mostra pro cara que não adianta nada e mostra pra turma que, ó, perdeu teu tempo, cara. Se você for vulgar, e com um argumento que verdadeiro, né? Se você for vulgar, você não ganhou nada com isso. Você pode ser simples, mas por favor, não seja vulgar. Porra, que lindo, cara.
Ô, Mal, o que é a Sociedade dos Poetas Mortos?
No filme?
Sim.
É um clube onde se reuniam os alunos para ler poesias.
Na teoria, com certeza. Mas não era um local que você ia e se sentia livre, não?
Concordo, plenamente.
Até porque não liam poesia só, né? Tocavam um saxofone.
É, levavam cachimbo.
Via mulher pelada, exatamente.
Levava mulher.
Coisas que eles não poderiam fazer jamais, né? Na escola, né?
É, nem na escola, nem no dormitório. É isso aí. E adorei a coisa do cara levar um saxofone e tocar jazz. Porque é isso, né? A poesia é jazz. A poesia é jazz na literatura. É isso aí, é a sua liberdade, é você, tudo bem, tem essa escala musical aqui, tem essas regras de harmonia. Aprendi. Agora, como é que eu posso me divertir com isso? Como é que eu vou pirar? E aí vai pirar, vai... As regras da música também foram feitas por convenção, mas a música é muito maior do que isso. A música é outra parada. Quem faz a música é o coração, então...
E até nisso é perfeito, né, o filme, o roteiro, porque eles começam lendo poesia, depois que eles se soltam e já não estão discutindo só poesia, né?
E cada um vai se afirmar, cada um vai achar seu caminho. É um lugar onde você vai... É um lugar onde você exerce... O ofício de se investigar, né? De se espreitar e o exercício da identidade, para você ir aos poucos descobrindo quem você é, do que você gosta, né? Do que você é capaz, o que te inspira, onde tá mais a tua onda, por onde vai mais o teu caminho.
Tem umas curiosidades bem interessantes do filme, como, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas se tornaram amigos muito íntimos, o Ethan Hawke e o Robert Sean Leonard.
Ah, não.
E fizeram um filme muito legal chamado Tape, do Richard Linklater. Assistam, se puder. O filme só tem três atores, é o Ethan Hawke, o Robert Sean Leonard e a Uma Thurman. Outra coisa curiosa, o Robert Sean Leonard no filme, ele quer muito interpretar a peça, acaba interpretando a peça, o Sonhos de Uma Noite de Verão, do Shakespeare. E ele faz, depois, com Kenneth Branagh, o filme Much Ado About Nothing, que é o Muito Barulho por Nada, baseado numa obra de Shakespeare.
Olha.
Ah, tá.
Muito bom.
Então, muito bacana e... E outra coisa muito bacana é que o Ethan Hawke acaba sendo um dos também principais atores do filme. Acaba o filme nele, né?
Exatamente. Entre as pernas.
Ele é tímido, não sabia fazer poesia e acabou fazendo um dos filmes mais lindos e poéticos, que é o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, e agora, graças a Deus, mais um Antes da Meia-Noite. E curioso que no filme também, quando tem um poeta no primeiro, no Antes do Amanhecer, ele não gosta muito do cara fazendo a poesia. Ele acha que o cara é um enrolador. E engraçado que na sequência ele acaba escrevendo um livro, né? Bacana que, de alguma forma, acho que o John Keating, né, entrou na vida deles mesmo, né? Até como atores, né?
Exato. O filme é dirigido pelo Peter Way, né, mal? Diretor do Truman Show, né?
Entre outros, né?
Entre milhões.
Fez o Master and Commander lá, como é que é? Com o Russell Crowe.
O Mestre dos Mares.
O Mestre dos Mares. Fez A Costa do Mosquito com o Harrison Ford, o Green Card, Passaporte para o Amor, com o Gerard Depardieu e Andy McDowell.
Fez Testemunha, o filme, né? Que é o primeiro filme.
A Testemunha, com Harrison Ford. Fez o ano, que vemos em Perigo, com o Mel Gibson. Depois falou, fez o Gallipoli com o Mel Gibson.
Bem lembrado, cara. Esse é o verdadeiro Peter Keating. É esse, cara. Eu acho que aquela coisa que eu falei dos Beatles, pela confluência de talentos, eu acho que são basicamente nesse filme três, né? O Schumann, que é o roteirista, que foi muito feliz nesse roteiro, né?
Que fez o roteiro do Querido Encolher as Crianças, por exemplo, do nosso querido Bob, com o filmaço, né? Lembra do nosso querido Bob, aquela comédia com o Bill Murray e o Richard Dreyfuss? Richard Dreyfuss é um psicólogo, que é o famoso Baby Steps, saiu de lá o Baby Steps.
O Tom Schumann ganhou o Oscar, né, pelo roteiro do filme.
E Sociedade de Poetas Mortos foi o primeiro roteiro que ele entregou para os estúdios de um longa de ficção, né? E ganhou o Oscar já, assim, de saída. Então ele foi o grande pilar. Depois isso caiu na mão do Peter Weir, né? Porque rolaram. E o Dustin Hoffman ia ser. Esse filme ia ser a estreia do Dustin Hoffman na direção. Ele ia atuar também. E ele pulou fora. E aí o cara. Esse filme foi feito pela Disney e pelo Touchstone Pictures, né? E aí o cara da Disney é que chamou o Peter Weir que. Porra, tinha feito o grande filme do A Testemunha. Gente, é um filmaço, quem não viu, 85.
E falando mais do Oscar, né, ele teve, na verdade, mais indicações do que só a do roteiro, do qual ganhou. Ele só ganhou o roteiro, aliás, né, mas teve indicação para ator também, o Robbie Williams, que perdeu para o Daniel Day-Lewis, né, no Meu Pé Esquerdo.
Foda também, né?
Melhor diretor, não, mas acho que não merecia, acho que o Oscar devia ser para os alunos todos, né?
Claro.
O melhor diretor, Peter Weir, foi indicado, mas perdeu para o Oliver Stone no Nascido em 4 de Julho. E o melhor filme, que foi, na verdade, o vencedor foi Conduzindo Miss Daisy. Nesse ano tinha Conduzindo Miss Daisy, tinha Nascido em 4 de Julho, tinha Sociedade dos Poetas Mortos, Campo dos Sonhos e Meu Pé Esquerdo. E ganhou Conduzindo Miss Daisy.
Mas é um filme que é meio Forrest Gump, né? Que representa o espírito americano, né? Daquela parada, né?
Total.
Né?
Então, o que é mais espírito americano que Nascido em 4 de Julho?
Também.
E é legal que dois filmes desse Oscar tinham sussurros, né? O Campo dos Sonhos tinha Construa e Eles Virão. E tinha Cidade de Aô. Aproveitem o dia. Carpe um dia, carpinteiro um dia. Isso, seja carpe. Plantem, né? Carpedinho, né? Plantem. Isso. É legal o que você falou ali, Juca, de que planta colhe, né? E a colheita que ele teve. Porque parece que mesmo os alunos subindo nas mesas, parece que estão flores, né? Desabrochando, né?
É verdade.
Flores naquele jardim.
Foi meio que ele fez mesmo, né? Com os alunos. Ele desabrochou aquela molecada.
Exato. O filme custou 16 milhões de dólares e faturou só nos Estados Unidos 95 milhões. 89 o ano, cara. 89 o ano. Olha o dinheiro que deu Sociedade dos Poetas Mortos. Imagino que a comunidade relacionada à educação recebeu esse filme, né? Como que eles receberam esse filme?
Ó.
Imagino. Não tem no mundo, Jurandir, não?
No mundo, 140 milhões, totalizando 235 milhões.
Uau.
Fez um baita dinheiro, né, cara?
Sim, hoje reajustado, né? Meu Deus do céu, quanto daria isso?
Porra, não é muito mais. E é engraçado que eu acho que foi o filme que deu um up absurdo na carreira do Robbie Williams, né? Não só a papéis engraçadões, né?
Porque foi
o que aconteceu também com o Jim Carrey, né? Porque o Peter Way é o diretor do Show de Truman, né? E o Show de Truman é o que dá a virada na carreira do Jim Carrey também, né?
Que mostra que também dá pra ser dramático, né? Que não é só que tem ali um talento dramático, que não é só comediante, que não é só fazer rir, mas...
É, que dali o Robin Williams faz O Tempo de Despertar, né? Com o Robert De Niro, filmaço.
Putz,
e filmaço. O maravilhoso, né? O Fisher King, né? do Terry Gilliam. Como é que é o nome em português?
O Pescador de Ilusões.
Pescador de Ilusões.
Né? E aí também, uma vez perguntaram pro Robin Williams que personagem define ele, e ele fala que psicologicamente é o Professor Keating e fisicamente é o Pescador de Ilusões.
Ah, o Pescador de Ilusões, por favor, vale um cast também um dia e já se antenem, assistam antes do cast, porque que filme lindo. Puta merda.
Outra coisa que eu lembrei agora que o Robin Williams falava é que era impressionante como ele fazia, como ele levava com tranquilidade, com ternura os atores, né? Não era um cara que ficava, corta e faz de novo e tal, mas discutia, não, faz assim, faz assado, que aí quando a cena dava certo, bicho, o cara caía de joelho e falava isso! Então era uma empolgação pelo certo, pelo talentoso, pela fina sintonia do coração, que todo mundo ficava inspirado, falou, não, cara, tá sentindo? Tô sentindo, então vamos nessa. Sabe? E saber inspirar, saber levar, assim, conduzir essa ópera complicadíssima que é um set de filmagem, né, que deve ser, é pra poucos, né? E esse cara sabia fazer isso muito bem. Ele que trouxe o Robin Williams, que eles já tinham se conhecido lá, ele falou que tava tomando um drinkzinho com a mulher dele, o Peter Weir, lá na Austrália, descansando do filme do Costa do Mosquito, e que aí tava saindo do mar e falou pra mulher dele ali, não é? É, Robin Williams, saindo do mar com a prancha assim, falou, pô, e aí, beleza? As ondas boas aqui, né? Ele, porra! Aí chamou ele pra tomar um café, ficaram, assim, amigos, ficaram um pouco mais próximos, e aí chamou o Robin Williams, que eu acho que é o terceiro grande pilar dessa trípode fantástica que é, que construiu o filme, porque que atuação, né? Esse lado super comediante do Robin Williams deu um tom tão carismático pro professor, que é incrível, porque é super contido, né? E o Peter Weir fala que conversou muito com o Robin Williams e que eles acertaram, que eles concordaram, e várias vezes ele falou que puxou o freio do Robin Williams, mas que por trás das cenas foi fantástico ter o Robin Williams, porque ele era um tremendo de um palhaço e ele trazia o set de filmagens abaixo de risada toda vez que ele começava a falar besteira.
De uma vez que ele fala lá, ele começa a imitar o Marlon Brando, recitando Shakespeare.
Tá? Exato, o John Wayne, né? John aquilo, Wayne, é. Aquilo é tudo caco dele, na hora ali que ele... Vambora, ele teve essa presença de espírito e jogou e colou, e o Peter Weir gostou e tal... E o Robin Williams fala que, olha, ninguém trabalha com o Peter Weir e sai dizendo, não, foi legal. Não, esse cara muda as pessoas. Você sai uma pessoa diferente do contato com esse cara. Esse cara foi a minha inspiração para fazer o Professor Keating. O Robin Williams falou sobre o diretor, que o cara era genial. A gente falou aqui na biografia do Cameron Crowe como era legal ele colocar música, né? O Peter Weir coloca a música em todos os filmes, e ele que escolhe as músicas, ele vai pensando que clima que ele quer e vai colocando. Ele tinha um microsystem com toca-fita e colocava música pra galera escutar no toca-fita dele. E fez questão do elenco de alunos terem uma convivência muito unida. Eles dormiam juntos, não tinha essa de um trailer pra cada um. Eles dormiam juntos, eles jogavam bola juntos, então ele teve um puta cuidado de humanizar a relação dos atores para que tivesse uma sinergia que fosse fácil de ver, que aquilo que a gente vê de uma interação entre eles, uma intimidade, aquilo realmente aconteceu, tanto que o Mal tá falando, eu nem sabia que eles ficaram muito amigos, né, os dois protagonistas, mas isso rolou com todo mundo, eles ficaram muito próximos, dormiam juntos, jogavam bola, faziam dinâmica. Então, esse cara, o Peter Weir, que é considerado o único ator, o único diretor autoral da geração dele na Austrália, né? O único diretor australiano autoral da geração dele, é que tem que foi o puta regente dessa ópera que é esse filme, né? Que conseguiu essa afinação perfeita entre os alunos, que conseguiu segurar a veia cômica do Robin Williams para sair só na hora certa, que teve esse cuidado tão bonito com esse roteiro, que ficou apaixonado desde o primeiro momento que ele leu o roteiro. Ele falou que leu o roteiro e falou, não, é isso aí, eu quero fazer. O cara da Disney tava certo, isso aqui foi feito para mim. Eu quero muito dirigir esse filme.
Muito bom.
E tá aí, né, o trabalho que o cara fez, sensacional.
Meus amigos, pra gente finalizar, o que os senhores me dizem sobre a cena final?
Eu digo que é a apoteose da regra do plantio e colheita. O Keating é o cara que soube plantar. É um bom semeador. E ele soube semear na medida certa a informação, poesia, bom senso, inteligência na cabeça dos alunos. E no final é muito interessante, né? É muito duro, porque achei espetacular que se mostra como é difícil você se assumir, né? Uma vez que já é muito difícil você descobrir quem você é. E quando você descobre, ainda é difícil você se impor, se assumir, ainda mais nessa idade, mas também muito necessário. E aí se paga o preço, né? E aí acontecem umas coisas lá, até fiquei feliz de a gente nem entrar em spoiler, porque é legal, legal, se você não viu, vai lá e veja. E aí, no final, ele soube plantar tão bem que ele recebe ali uma colheita inesperada, né? Que ele vai levar pro resto da vida, né? E a cena é tão forte, e só agora, revendo, eu reparei que ele... Sabe o que ele fala? Simplesmente...
Obrigado, né?
Obrigado, garoto. Obrigado. Mas ele fala com um olhar, não precisa falar mais nada. Não precisava nem falar se ele não quisesse. Pô, só aquele olhar já diz tudo, né? Do que fazer. E foi naquele momento que eu desabei, assim, e que... Não sei, hoje eu vejo que lá nos meus 11 anos, de alguma forma, o que me comoveu muito foi perceber que nunca é em vão, que nunca vai ser em vão. Por mais que as instituições pensem o contrário, por mais que teus pais ou teu entorno pense o contrário, se a coisa é de coração, se a coisa tem a sua verdade, nunca vai ser em vão. E tanto que tá ali o presente que ele ganhou. Né?
Eu só decidiria, eu faria ele se levantando e ele vendo da janela, só ele vendo. E ele se levantando para o professor novo. Tipo, enfrentando esse professor novo. Mas uma escolha que eu faria, né?
Muito bem. É isso. Deixa o seu comentário sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Faça como a gente fez aqui no programa. Coloque lá um poema seu criado do zero, do nada, da sua inspiração de momento. A poesia, né? Uma pequena frase sobre alguma coisa.
Mas citando o Keating, galera, por favor, não precisa ser vulgar, né?
Não precisa ser vulgar, exatamente. Mande e-mail pra gente lá no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br ou siga a gente lá no Twitter, @juradefilho, @malsaldanha e @jucadangelo. Até semana que vem.
O senhor aguenta?
Aguenta o quê?
Pode ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Como aguenta ficar aqui?
Eu adoro ensinar. Não quero outro lugar.